Olá, você está ouvindo Como Vai Você? O programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda temporada do Como Vai Você? O programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Meu nome é Leila e hoje o nosso assunto é comunicação não violenta. Criada na década de 60 pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, a CNV tem na conexão, na formação de pontes, um dos princípios básicos. A proposta, falando de uma forma bem simples, é que se a gente entende e expressa os sentimentos, as coisas tendem a fluir melhor. Uma comunicação mais genuína, mais transparente e autêntica. A ideia é que a pessoa não nasce violenta, não tem a natureza violenta, mas quando isso acontece, a violência física, a violência verbal, é resultado de um processo que ocorre e acaba sendo apoiado ao longo da vida. E é sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje. A gente está aqui com a psicóloga Sandra Caselato, que tem experiência há mais de 10 anos com a CNV. Olá, Sandra, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco.
Oi, Leila, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder ter esse bate-papo aqui.
E também faz parte desse programa, também está aqui a Patrícia, que é voluntária do CPV.
Olá, tudo bom, Leila, Sandra, todo mundo que está aqui também. Eu acho que hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre CNV, que é um assunto tão precioso. Então, obrigada também pela oportunidade.
Obrigada, Patrícia, pela presença, gente que agradece. Sandra, eu queria perguntar para você, eu queria que você explicasse, na realidade, os princípios da comunicação não violenta, como que funciona exatamente. Às vezes as pessoas até conhecem um pouquinho, mas imaginam algo como uma receita de bolo, um método a ser seguido, né? E como funciona exatamente? Você poderia explicar para a gente?
Sim, eu vejo muito a comunicação não violenta, em primeiro lugar, como uma visão de mundo. Ela está propondo para a gente uma forma de enxergar as situações, enxergar os comportamentos das pessoas, enxergar eu mesma, enxergar os meus próprios sentimentos, os meus próprios pensamentos, o que acontece comigo internamente e também nas relações interpessoais e, inclusive, nas estruturas sociais, nos âmbitos mais amplos, né? Então, a CNV, comunicação não violenta, ela tem esses três campos de atuação, que é intrapessoal, interpessoal e num campo mais abrangente, que é sistêmico ou estrutural das estruturas sociais, da forma como a gente se organiza coletivamente, culturalmente, né? Então, ela não é, quando dizer que é uma forma de se comunicar, não é que está... não considero que seja isso um erro ou um engano, mas não é apenas isso. Ela é essa... A forma da gente se expressar, a nossa linguagem, ela vem muito dessa nossa visão de mundo, dos paradigmas onde a gente está inserido. Então, é uma consequência de como eu entendo as situações, de como eu entendo as relações e como eu entendo eu mesma. Então, ela é mais... assim, uma proposta de uma outra forma da gente se relacionar e a linguagem, a comunicação acompanha isso. Então, não é meramente uma técnica, não é uma técnica, na verdade, né? A técnica, ela talvez dê para a gente dizer que existem técnicas dentro da comunicação não violenta, mas a comunicação não violenta não é uma técnica. A técnica, ela serve talvez para ajudar a gente a enxergar ou se alinhar com os princípios, com essa visão de mundo. Mas a técnica em si, ela não serve para nada se eu não estou alinhada com esses princípios. Não sei se eu estou sendo clara.
Sim, sim, está sim. E nesses princípios, como você está citando, um dos passos, né, talvez o primeiro, seja a observação de si mesmo, não é isso?
Isso. A CNV, então, ela tem várias... ela se estrutura em algumas distinções-chave que ajudam a gente a compreender esse princípio, esse modelo, né, de visão de mundo, essa mudança de paradigma. Então, tem quatro distinções iniciais, talvez, básicas, mas ela se estrutura em 25 distinções, pelo menos, ou até mais. Alguns pesquisadores, a gente pode destrinchar essas 25 em até 40 ou mais, em muitas outras. Mas essas quatro principais, então, a primeira que você está citando, né, de observação, fatos observáveis e julgamentos, interpretações, análises, inferências, a gente saber distinguir essas duas coisas. Então, uma das... São distinções que ajudam a gente a estabelecer melhores conexões com as outras pessoas e com a gente mesmo. Então, quando eu confundo, quando eu misturo, por exemplo, os fatos observáveis com a minha interpretação, com os meus julgamentos, isso tende a causar desconexão. Então, eu estou falando com uma pessoa... E eu falo, por exemplo, você é uma chata, você é bagunceira, você é desorganizada. Eu estou pondo o meu julgamento em cima da... eu observei um fato, aconteceu alguma coisa que me faz pensar e julgar que aquela pessoa é desorganizada. Mas se eu falo isso, a tendência é que a pessoa vai reagir, vai querer se defender. Mas se eu... se eu falo sobre os fatos, é mais provável que a gente está falando de algo comum, a gente está estabelecendo essa ponte de conexão. Então, se eu falo, por exemplo, quando se eu estou falando com uma criança, um filho, por exemplo, você deixou a mochila na sala, então é um fato observável, você deixou a mochila na sala, eu não estou falando você é bagunceiro, né? Estou dizendo uma coisa concreta. Então, o Marshall, ele estrutura de uma certa maneira que muitas vezes quem lê o livro, esse livro de comunicação não violenta, Laranja, que tem traduzido aqui para o português, né, às vezes fica restrito a essa técnica, ou pensando que a comunicação não violenta se reduz a uma técnica de quatro passos, que é falar dos fatos observáveis, aí falar como eu me sinto vendo a partir daqueles fatos, que necessidades minhas estão ou não atendidas e se eu tenho algum pedido sobre isso. Então, isso são quatro passos ou uma técnica que dá para a gente chamar, né, E esses quatro passos, na verdade, não são passos, eles são distinções. Então, a primeira distinção, fatos observáveis e julgamentos. A segunda é sentimentos e julgamentos, ou sentimentos e não sentimentos. Então, quando eu falo dos meus sentimentos, puramente o que eu estou sentindo... também é mais fácil de outra pessoa se conectar comigo e ter empatia do que se eu misturo o que eu estou sentindo com um julgamento ou com uma culpabilização. Se eu falo, por exemplo, eu estou me sentindo desrespeitada. Na verdade, o que eu estou dizendo é mais ou menos como se fosse uma acusação ao outro, né? O outro está, você está me desrespeitando, como se eu estivesse falando isso. Mas se eu falo, eu estou chateada ou eu estou triste... é menos provável que a pessoa queira se defender, porque eu não estou dizendo que ela está fazendo alguma coisa para mim, né?
E você está trazendo para si, né? Você não está acusando, a pessoa, em geral, não deve se sentir agredida, porque você está trazendo para si um sentimento, né? Patrícia, dentro da filosofia do CVV, ele tem entre as suas bases o psicólogo Carl Rogers, que também inspirou o Marshall Rosenberg e a comunicação não violenta. Dentro dessa proposta, a crença que todas as pessoas têm um potencial é algo assim valioso, né? É algo que faz parte dessa proposta mesmo da psicologia humanista. Como fazer com que uma pessoa que às vezes não acredita mais em si, que está fragilizada, como fazer com que ela acredite de verdade nesse potencial, nessa tendência construtiva?
Bom, em primeiro lugar, a base do CVV é a filosofia humanista, né, de Rogers. E essa filosofia ela surgiu na década de 50, tendo grande força décadas de 60 e 70. E Rogers, ele fala muito profundamente a respeito de algo que é a tendência atualizante que todos os seres humanos têm, né? Todos nós temos essa tendência inata de atualizar as nossas capacidades, as nossas potencialidades. Então, quando nós nos colocamos verdadeiramente para o outro, né? Quando nós ouvimos verdadeiramente o outro, todos nós temos essa necessidade, nós somos seres relacionais, né? Nós permitimos também que o outro, sendo ele mesmo, sendo autêntico, entrando em contato verdadeiramente com os seus sentimentos, sem ter que fingir, né? Sem ter que ser algo diferente do que ele realmente é, que ao entrar em contato com isso, ele mesmo possa se ouvir e entender o seu caminho, as suas propostas e chegar à conclusão daquilo que é melhor para si. Então, na verdade, o trabalho do CVV é permitir esse espaço ao outro. É um trabalho pontual, não é terapia, como dizem, não é terapia, mas é terapêutico, porque falar é um processo, né, que tem um grande poder de cura, mas é um trabalho pontual em que o voluntário ele é treinado para estabelecer esse ambiente neutro justamente para favorecer que, ao se ouvir, a pessoa entre em contato com isso que está dentro dela, acreditando plenamente que cada um de nós, né, que todos nós temos essa tendência atualizante que é inata e que segue conosco, né, a vida inteira. Então, é muito interessante porque na história do Rogers, ele fala que ele começou a observar, acho que no porão da casa dele, algumas batatas, né? Um pequeno pé de batata que estava assim escondido, estava no escuro, e que ele começou a observar aquele pé de batata e ele percebeu que mesmo tortinho, mesmo com dificuldade, ele se esforçava para chegar à luz, né? Ele se esforçava em direção à janela. E ele fez essa analogia com os seres humanos, né? Todos nós temos esse campo de potencialidades. Mesmo que aquele não tenha se tornado um grande pé de batatas, mas a potencialidade estava dentro dele, né? Então, da mesma maneira, todos nós, seres humanos, temos potencialidades, né? Nós nascemos para uma plenitude. Muitas vezes, por uma série de fatores, sejam, né, externos ou internos, a gente até não alcance isso, mas isso é algo que todos nós trazemos de maneira inata. Então, essa é uma base forte da filosofia humanista, né, que acredita nessa tendência que todos nós temos de nos atualizar constantemente nos nossos conceitos, nas nossas potências.
Perfeito. E muitas vezes, até na intenção de ajudar, a gente acaba não escutando, a gente acaba dando conselhos, encorajando, contando uma história semelhante que a gente já viveu. E dentro dessa proposta da CNV, Sandra, que você falou da questão da gente se ancorar sempre nos fatos, né? Julgar menos, criticar menos e buscar os fatos para a gente se comunicar. Como que a gente pode ajudar e se sentir ajudando, se sentir contribuindo com uma pessoa que às vezes vem buscar um conselho, ou mesmo que não peça, mas a gente imagina que a forma natural de ajudar seria dessa forma, um consolo, um conselho ou algo assim?
A CNV, eu vejo que ela ajuda muito a gente a transformar o paradigmas e a encontrar outras formas de poder responder, de poder nos relacionarmos, que vão além da aprendizagem cultural ou do senso comum que a gente está acostumado, talvez, né? E culturalmente a gente aprende todas essas coisas que você falou, Leila, né? De como a nossa linguagem se estabelece e as relações, a gente acostuma, a pessoa conta uma coisa, eu já respondo rápido em cima do que a pessoa está falando, eu não estou nem ouvindo direito, mas eu estou pensando o que eu vou responder, eu estou querendo dizer o que eu acho antes de eu absorver o que a outra pessoa disse nesses tempos de polarização política, por exemplo, né? Mostra muito fortemente como a nossa cultura educa a gente para não ouvir tanto, não ter tanta empatia, para eu tenho certeza, eu sei como é, Para eu trazer os meus julgamentos, o que eu acho é mais importante do que o que a outra pessoa acha, e a gente não consegue se conectar, né? É mais difícil encontrar essa conexão. Então, a CNV, ela vem ajudar a gente a estar fazendo essa mudança. Eu gosto muito de uma analogia que tem um texto do Rubem Alves, talvez vocês conheçam, sobre... Ele está falando de relações, de casais, mas pode servir para qualquer relações, que é jogo de tênis e frescobol. Eu até escrevi sobre isso, eu escrevo uma coluna para o UOL, né? E eu escrevi sobre esse texto dele relacionando com a comunicação não violenta. Que eu acho que a comunicação não violenta, o propósito é exatamente o que ele traz nesse texto. Ele fala que tem relações que são jogo de tênis, então que a gente está querendo ganhar do outro. Então, eu quero pegar o ponto fraco da outra pessoa. É um paradigma ganha-perde, né? Em que eu estou ouvindo, não para compreender, mas para responder, para ganhar a discussão, para ganhar a conversa. Já entro automaticamente nesse hábito de vamos ver quem está certo e quem está errado. É o jogo do quem está certo e quem está errado, o jogo do culpado. Aconteceu alguma coisa, quem é o culpado? E aí tem punição ou tem a cultura de merecimento, punição e recompensa. Um outro paradigma é o paradigma do jogo do frescobol, que é o que a CNV está tentando propor, ajudar a gente a se reconectar com essa natureza compassiva que a gente tem desde criança, que é talvez inata ao ser humano, como o Rogers também trazia, né? Mas de querer contribuir para a vida, contribuir para o bem-estar dos outros. Então, no jogo de frescobol, aquele jogo que se joga na praia, né, também são dois jogadores, duas raquetes e uma bolinha, mas o objetivo é não deixar a bolinha cair. Então, é um jogo cooperativo. A intenção é fazer o outro acertar, é ajudar a outra pessoa. Então, para mim, esse é o princípio da comunicação não violenta. Então, a técnica nenhuma serve para nada se eu não tiver internamente com essa intenção, com a intenção de realmente me conectar, com a intenção de me conectar tanto comigo mesma, mais profundamente, quanto me conectar com o outro. Então, não adianta eu seguir uma fórmula se eu não estou... Com esse princípio, com essa intenção, né, interna, de buscar uma outra forma de me relacionar, de conseguir enxergar além, então, enxergar além das palavras, além dos comportamentos aparentes. O que está por trás? O que está por trás disso que eu discordo, com o qual eu posso me conectar, que eu me identifico também? Então, as opiniões de uma pessoa, eu posso discordar completamente, mas o que está por trás dessas opiniões, eu talvez consiga me conectar. E aí a gente consegue estabelecer um outro tipo de diálogo, um outro tipo de relação.
Então, talvez, você falava da questão da conexão, da questão da cooperação, né? A gente está preparado para escutar de verdade? Porque, às vezes, a pessoa vem falar de verdade o que ela está sentindo, né? O que está acontecendo com ela. E, muitas vezes, a pessoa diz o que pensa e a outra vai olhar com estranheza. Ou, lá vem aquela pessoa que a gente pergunta como vai e ela diz de verdade, né? Então, a gente está preparado para a escuta autêntica?
É isso, né? Muito legal. Por isso também que é uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de cultura, talvez, porque culturalmente a gente não está acostumado com isso, né? Não tá, a gente está acostumado com relações mais superficiais, com relações no ambiente de trabalho, onde aqui não é espaço para emoções, ou a vida pessoal não interessa, aqui a pessoa tem que trabalhar, produzir e tal. E cada vez mais as empresas mesmo estão percebendo que quanto melhor as pessoas estão emocionalmente, ou quanto mais conectada, quanto melhor o ambiente de trabalho em termos das relações interpessoais, mais produção, a produção melhora, a produtividade melhora. Então, tem uma certa mudança cultural que eu vejo que está acontecendo muito lentamente, mas está acontecendo, trazendo mais humanização, né, para os ambientes em geral, inclusive para escolas, por exemplo, né, para ambientes de organizações também, mas para as famílias também. Então, inteligência emocional está sendo mais algo mais falado, mas é um trabalho talvez contracorrente, difícil, não porque é difícil em si, mas simplesmente porque a gente não aprendeu desde criança, porque a gente não aprendeu a se conectar de uma outra forma. A gente aprendeu a esconder os próprios sentimentos, né, a ter vergonha, a achar que os sentimentos são errados, são ruins, e pela própria educação, os nossos pais muitas vezes pensavam assim também, avós, aprenderam assim, então é uma mudança que é talvez lenta de valorizar o que está interno, né, e não valorizar apenas o externo, a produtividade, o que alguém me diz que é o certo, mas essa reconexão com uma autenticidade, com uma sabedoria interior que todos nós temos. Nesse aspecto, é totalmente conectado com a abordagem centrada na pessoa também. Inclusive, o Marshall Rosenberg, que criou a CNV, ele foi aluno do Rogers, né? E ele participou da pesquisa sobre a relação de ajuda com o Rogers, então influenciou profundamente a CNV toda. Ela é baseada na psicologia humanista e na abordagem centrada na pessoa mais especificamente, além, né, das tradições de não violência que ele trouxe para compor esse conhecimento, essa abordagem, mas ela é filha da ACP, né? Eu falei várias coisas aqui, não apenas como
comigo, mas perfeito. Mas você falou uma coisa, Sandra, também muito bacana, que é a questão da intenção. Né? Quando a gente realmente percebe que a intenção das pessoas é que haja a conexão ou que haja a comunicação, talvez as diferenças tendam a diminuir um pouco, né? Porque também todas as técnicas podem existir, mas se a intenção de não comunicação, né, não adianta, né? Então isso também é uma coisa que faz muita diferença. Quando a gente começa a perceber, trazer essa intenção verdadeira de se conectar, onde as diferenças, elas tendem a diminuir um pouco, porque o que existe por trás nessa tendência de conexão fala mais alto, né, nessa intenção.
Sim, isso mesmo. E é o desenvolvimento da empatia, né, que é tão importante na abordagem centrada na pessoa também. A empatia, uma compreensão mais profunda do outro.
Exatamente. E a escuta empática é um dos pilares do trabalho do CVV, né, Patrícia? É uma pessoa que vai ligar para um 88 ou que vai ser atendida por e-mail ou por chat no CVV, o que, que ela pode esperar?
Bom, em primeiro lugar, é importante que a pessoa saiba que a base do CVV é sigilo e anonimato. Né? Ela traz aquilo que é importante para ela, como nós falamos, é uma conversa pontual. Não existe a questão da continuidade, porque o objetivo é criar esse ambiente neutro, esse ambiente onde possa haver essa relação, digamos assim, de confiança, onde ela possa saber que ela está conversando com uma pessoa, sendo ela mesma, né? Sem esse tipo de preocupação, como a gente até falou aqui, né? Muitas vezes a gente fala com medo do que o outro vai pensar, né? Como será que o outro vai reagir àquilo que eu estou falando? Será que eu posso ser verdadeiro no que eu falo? Será que eu posso dizer como eu me sinto de verdade? Então, muitas vezes, como a Sandra falou, porque nós não aprendemos isso, não aprendemos desde cedo essa linguagem das emoções, é natural que às vezes a gente acabe colocando algumas máscaras e comece a se identificar dentro disso. Então, a proposta do trabalho é estabelecer esse ambiente neutro, livre de julgamento, onde a pessoa possa conversar sobre aquilo que é importante para ela, falar sobre o que ela quiser, e também até que possa encontrar pessoas que suportem também o silêncio. Porque é uma coisa interessante, né? Eu acho que tanto o silêncio quanto o choro, a gente percebe que também socialmente as pessoas têm uma certa dificuldade de lidar, né? Socialmente, se a gente começa a chorar, a tendência é que alguém tente consolar, tente emprestar um lenço, né? Mas permitir essa manifestação livre, uma necessidade de uma pessoa que no momento precisa transbordar, que ela possa encontrar esse espaço onde ela não sinta vergonha disso, não perceba que se estar vulnerável é estar fraca, ao contrário, né? Mas que ela pode ser respeitada com aquilo que ela traz, como ela é. Então, naquele momento, ter um espaço como esse, a gente entende que isso tira um peso muito grande, né? Isso faz com que a pessoa realmente, sabe, tire aquela pressão, onde ela possa se colocar dentro do que ela quiser, dentro daquela relação que é ali, que é pontual. Ao desligar, ela não vai ter nenhum outro tipo de contato, mas naquele momento ela pode encontrar esse ambiente para falar a respeito daquilo que ela quer, onde ela não vá sentir qualquer tipo de pressão ou de julgamento. Então, essa é a proposta do trabalho do CVV, né? Que as pessoas possam ter espaços de fala, espaços onde elas possam ser ouvidas de uma maneira neutra, de uma maneira acolhedora, mas de uma maneira empática, né? Mas principalmente de uma maneira respeitosa dentro do espaço dela, para que ela possa colocar aquilo que é importante para ela. Essa é a principal função do CVV, é criar esse espaço onde ela possa extravasar, apenas isso.
Essa ideia de que muitas vezes a gente quer fazer valer a nossa opinião, a gente quer opinar em tudo, a Sandra citou há pouco a questão das redes sociais, a gente tem que saber também o momento de se retirar disso tudo, ou seja, agora eu não quero, a minha comunicação vai ser o silêncio, vai ser a retirada, eu vou sair desse espaço de fala, porque não é o espaço que eu quero pertencer, ou não, eu tenho que me propor a fazer essa comunicação sempre.
Legal. Leila, essa é uma pergunta bem legal. Eu também escrevi um texto que eu estou falando sobre isso também, e relacionando com essa ideia de pontes, né, que até você citou no começo, que a ideia de pontes é uma metáfora, uma analogia, não sei, que é bastante usada na comunicação não violenta, né? Que a CNV, ela ajuda a gente a fortalecer pontes, então fortalecer as relações entre as pessoas, ou a restaurar pontes que estão danificadas, restaurar as relações, ou a construir pontes onde não existem. E aí eu acrescento mais uma coisa, que é o que eu escrevi nesse texto também, que é, ajuda a gente também a abandonar pontes, quando é o caso. Quando uma relação não está atendendo necessidades nem minhas, nem da outra pessoa, muitas vezes, quando está sendo doloroso demais, ou difícil demais, ou quando... ou simplesmente, nesse momento, eu não quero, não consigo, não estou com vontade, abandonar aquela conversa ou aquela situação é talvez a melhor coisa a se fazer, do que se forçar a fazer algo que depois eu vou me arrepender ou que depois eu vou achar que a pessoa está me devendo alguma coisa porque eu me obriguei a ficar aqui, agora o outro vai é obrigado também a estar... Então, a CNV ajuda muito isso, a gente talvez está encontrando mais autorresponsabilidade. Essa conexão interna ajuda a trazer mais autorresponsabilidade de como eu posso cuidar melhor de mim e das minhas relações. Então, é de novo o jogo do frescobol, não é ou eu cuido de mim ou eu cuido do outro, mas é um paradigma de eu e o outro, e não ou eu ou o outro. Como que eu posso cuidar de mim e do outro? Nem cuidar somente do outro e me deixar de lado, me submeter, nem somente só eu que importo e o outro problema dele, eu imponho. Então, é transformar essas relações de imposição em relações mais horizontais e de cooperação, onde é possível, o sonho é que possa existir nas nossas relações do dia a dia, tudo isso que a Patrícia estava falando, que o CVV proporciona, né? Um espaço de escuta empática, né? Um espaço de empatia, de escuta, de acolhimento, de aceitação, e de autenticidade, de honestidade, de expressão, né? Então, a CNV, talvez o objetivo maior aí é a gente conseguir trazer para o mundo essas relações, né? Para que, quem sabe, um dia a gente não precise de um CVV ou de psicólogos, ou de, que a gente consiga, nas nossas relações, se autorregular e viver de uma outra maneira, né? Acho que até lá a gente ainda precisa muito do CVV, precisa de todos os apoios assim, possíveis, né? Mas o sonho é transformar as nossas relações e transformar a nossa sociedade num mundo, em ambientes, em lugares onde as pessoas podem ser elas mesmas, elas onde existe mais compreensão uns dos outros, né? Mais cooperação, mais empatia, compaixão.
Sim, sim. A gente sempre fala que falar faz bem, né? E a gente conversou há pouco sobre essa coisa do se sentir respeitado, do não julgamento, do não se sentir criticado. Mas, às vezes, essa fala é tão dolorida que até para a gente mesmo é difícil admitir determinadas lembranças, né? Às vezes as coisas estão ainda, a ferida está muito exposta. E, nesse sentido, Patrícia, uma pessoa que vai buscar um apoio do CVV, como que isso funciona? Quando essa fala para ela é uma fala difícil, ou que até o voluntário pode perceber ali que ela está falando sobre diversos assuntos antes mesmo que ela consiga falar sobre aquilo que está mais dolorido, digamos assim, causando mais dor, mais sofrimento.
É, isso é uma coisa que nós às vezes percebemos, né, Leila? Às vezes a pessoa vem com certas cargas de julgamento também, né? Onde ela precisa se certificar de que aquele ambiente é realmente um ambiente onde ela vai poder falar sem ser interrompida, sem ser julgada, sem que haja uma crítica, né? Sem que haja alguma coisa do tipo... não fique assim ou não faça assim. Então, a gente percebe que, até como o trabalho tem essa base de sigilo e anonimato, o fato, muitas vezes, dela conversar com uma pessoa que ela não conhece, nunca viu, é como se isso facilitasse também para que ela tirasse aquela carga de preocupação com o julgamento. Então, nós percebemos muitas vezes a diferença de quando a pessoa começa a falar, ainda tentando testar esse espaço, mas quando ela percebe que ela realmente encontra esse ambiente neutro, a tendência é que ela realmente se sinta mais à vontade para falar aquilo que ela realmente está sentindo, né? Não as coisas que muitas vezes... ela não tem aquela tranquilidade para conversar com outras pessoas. E às vezes as pessoas relatam isso, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, olha, eu nunca tive coragem de conversar a respeito dessa situação assim com ninguém. Então, a gente percebe que é esse grande poder da conexão, né? Esse poder que é gerado quando duas pessoas realmente se colocam dentro de todos esses conceitos, até como a Sandra colocou, da autenticidade, né, das pessoas serem verdadeiras, de permitirem esse espaço de serem elas mesmas dentro daquela relação, onde elas sabem que elas vão ser aceitas como elas são, né, uhum. Em que a base não vai ser uma base de julgamento, mas que seja uma base onde se estabeleça confiança, onde se estabeleça conexão, onde se respeite que o outro possa ser e pensar de forma diferente e que ele vai ser aceito como ele é. Ele tem o direito de ser, de pensar como ele é, né, ou como ele pensa. Então, eu acho que a gente percebe muito claramente, às vezes, a maneira tensa com que a pessoa chega, ainda para se certificar daquele ambiente, mas que quando ela percebe a tranquilidade com que ela, muitas vezes, vai ter aquele espaço de escuta e de acolhimento, ela, ao longo da conversa, que ela determina o tempo, não tem tempo pré-determinado, né, aquilo que é importante para ela, quando ela percebe isso, a gente vai percebendo esse esvaziamento, vai percebendo essa forma mais, digamos assim, mais autêntica, né, de se sentir e de colocar aquilo que ela está sentindo de verdade, podendo falar aquilo que ela sente realmente.
Patrícia, então você podia aproveitar, a gente já está chegando no final do programa, e dizer como a pessoa pode entrar em contato com o CVV, e também a gente está no início do ano, às vezes a pessoa quer se tornar voluntária, né? Um tempo de novos planos, novos projetos para muitos. Como fazer? De uma forma assim, bem breve.
As pessoas podem entrar em contato com o CVV pelo www.cvv.com.br. Ali tem várias informações a respeito, não só da instituição, como também como se tornar voluntário, como colaborar. Tem vários materiais, inclusive, de orientação para a população, muito importantes. Então, a gente convida todo mundo a conhecer o site do CVV. Através do site do CVV, as pessoas também podem acessar o chat, para quem quiser conversar pela internet, ou pelo número 188, que é um número nacional. A pessoa que liga de qualquer lugar do país pode ser atendida por mais de 4.200 voluntários espalhados por todo o país. Nós somos apenas o CVV é grande, tem mais de 4.200 voluntários espalhados por todo o país. E que isso, inclusive, Leila, só fazendo uma pequena... um pequeno parênteses aqui, que facilita, inclusive, naqueles processos em que a pessoa precisa do discurso repetitivo, precisa conversar, precisa desgastar seus assuntos. O fato dela ter a possibilidade de ligar, falar com pessoas diferentes, como se fosse a primeira vez, né, com acolhimento, com respeito da mesma forma, isso a gente percebe que para alguns processos onde a pessoa precisa desse tempo para fazer essa limpeza, falar várias vezes a respeito do mesmo assunto, isso também acaba sendo bastante eficaz. E para quem quiser se tornar voluntário, tem que ser maior de 18 anos, pode ter qualquer formação, qualquer profissão, né, qualquer religião, porque o CVV ele se propõe a ser realmente um espaço neutro. Essas pessoas vão passar por treinamento, esse treinamento vai durar aí uma média de 12 semanas, a gente entende que é um tempo necessário também para que as pessoas comecem a experimentar essa possibilidade de ouvir, né, o outro de uma forma um pouquinho mais neutra. Então, no site do CVV existem várias informações, tem uma aba ali como ser voluntário ou quero ser voluntário, onde ela pode encontrar também os postos que oferecem cursos gratuitos ou até mesmo pela internet, que hoje o CVV também se adapta, né, como todos tentam se adaptar, também oferecendo cursos pela internet, e as pessoas podem fazer a inscrição pelo www.cvv.org.br.
Ótimo, Patrícia, obrigada, fica a dica então. E eu queria conversar com a Sandra também, nesse caminho, a gente está chegando no final do programa, queria que você falasse um pouquinho mais do ser compassivo, né? A compaixão é diferente da empatia, tem até um programa de humor que fala que colocar-se no lugar do outro, na realidade, é agonia, né? Não é empatia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse ser compassivo. Às vezes as pessoas têm uma ideia muito tópica, né? Algo inatingível. Queria que você falasse um pouquinho mais e desse dicas, né? Essa proposta, como você falou mesmo ao longo do programa, que isso é um processo, a gente não se torna do dia para a noite, não é um passe de mágica.
Uhum. Exato. Eu acho... Eu fico muito feliz que esses termos eles estão sendo cada vez mais utilizados, mais falados, né? Empatia, compaixão. E, ao mesmo tempo, tem um lado meu que acha muito legal e tem outro que me parece, nossa, tanta confusão. Até mesmo na área acadêmica, né? Em pesquisas científicas, tem acadêmicos falando sobre empatia e a definição de empatia é totalmente diferente de uma pesquisa para outra. Então, a nossa linguagem, né, falando também de comunicação aqui, as palavras que a gente utiliza, elas têm significado conforme a gente dá significado, cria sentido junto, ou define. Então, então hoje eu vejo assim, muita confusão, assim, a palavra empatia sendo usada para descrever coisas totalmente diferentes. Então, por exemplo, tem um conceito de empatia que está conectado com isso, de se colocar no lugar do outro, simplesmente, ou até mesmo ligado à questão dos neurônios de espelho, que a pessoa põe a mão no fogo, eu vejo a pessoa pondo a mão no fogo, é ativado no meu cérebro, os neurônios como se eu estivesse com a minha mão no fogo também. Então, tem gente chamando isso de empatia. Mas aí, assim, o que eu entendo da comunicação não violenta não é isso, é empatia. Tá mais, aí tem outras pesquisas, outras definições que não está conectado com isso. Isso tem mais a ver com a identificação, com outros termos, né? Que não é essa empatia. Então, primeiro para dizer isso, né? Que tem essa confusão em relação aos termos, inclusive compaixão, que vai desde compaixão significa sentir pena da outra pessoa, até outro conceito que tem a ver com essa capacidade de conexão, de compreensão mais profunda, que leva a alguma ação também, né? Mas tem definição de empatia que também está conectado com isso. Então, hoje a gente até vê três definições de empatia. Empatia, intelectual, empatia emocional. Não me lembro muito bem, mas tem algumas definições aí. E o meu entendimento do que se chama de empatia na CNV está bem conectado com esse conceito de compaixão no sentido de uma compreensão profunda e uma e ao mesmo tempo essa consciência de que eu compreendo e ao mesmo tempo não sou eu, né? E conecta com a empatia, conforme o Rogers considerava também, escrevia muito sobre isso, que a empatia é eu compreender o que está acontecendo com o outro. Não é necessariamente eu sentir junto com o outro, mas sabendo que o outro sente não é o mesmo que eu sinto ou que eu já senti. É, ao mesmo tempo, é uma conexão. Eu sei o que... Eu imagino o que a outra pessoa sente porque eu tenho uma experiência humana parecida e, ao mesmo tempo, cada experiência humana é única e individual. Então, a gente tem essa complexidade, né? Nós somos, enquanto seres humanos, nós somos muito iguais e, ao mesmo tempo, muito diferentes. Nós compartilhamos muitas coisas e nós somos muito diferentes ao mesmo tempo. Então, essa consciência de que eu nunca sei completamente o que está acontecendo com o outro é, para mim, talvez uma coisa fundamental aí de ter isso em mente, né? Na empatia e na compaixão também. Mas... você estava falando desse ser compassivo, né, do estado de compaixão ou dessa empatia mais ampla, né, desse conceito de empatia mais ampla, para mim tem muito a ver com essa vivência dessa experiência de se conectar de uma maneira mais profunda, não somente com as outras pessoas, mas comigo mesma também. Então, ter uma conexão e um acolhimento, uma aceitação e um respeito profundo, né? Tanto Sim. aos processos do outro, quanto aos meus mesmos. Tudo que está vivo em mim, tudo que eu estou sentindo é importante. Mesmo que seja dolorido ou ruim, ou que eu não queira, está lá por algum motivo. E que eu posso... Como eu posso acolher o que está acontecendo dentro de mim ao invés de rejeitar, né? Que é muitas vezes o que a gente aprende na nossa sociedade, a esconder nossos sentimentos.
E isso é tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexo, né? Bom, gente, infelizmente a gente vai ficando por aqui, né? Foi um bate-papo super gostoso, espero que também vocês tenham gostado. A gente agradece demais a presença da Sandra Caselato, ela é psicóloga, trabalha com o CNV já há mais de 10 anos. A Patrícia também, que é voluntária do CVV. E lembrando que você pode também acompanhar esse programa na íntegra pelas plataformas de áudio, pelas principais plataformas como Spotify, entre outras. Quinzenalmente a gente está aqui com novos conteúdos para você. Mas se você quiser dar uma olhadinha na nossa playlist, segue lá o nosso canal CVV Oficial no YouTube, onde você vai encontrar todas as edições anteriores. Tem muita coisa boa por lá. É isso, muito obrigada e até a próxima.
Como vai você? Anda sentindo que precisa conversar? Compartilhar algo com alguém? Conte com o CVV. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você não está sozinho.